Há 20 anos, o furacão Catarina atingia o Brasil, deixando um rastro de destruição. Aliás, muitas pessoas lembram como foram aqueles dias e horas, aquele sopro incessante, uivante na madrugada e à noite, que a coisa piora, que você não tem noção de exatamente o que está acontecendo. Nós vamos hoje abordar esse assunto, né? Foi em 2004. Um acontecimento climático muito complexo, né? E que ninguém conhecia ainda. Joel Bernardo, hoje conosco, fazendo companhia. Bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia, Bicudo, tudo bem?
Tudo bem. Onde é que você estava? O que, é que você estava fazendo naquela época?
Estava trabalhando.
Trabalhando.
Tava trabalhando. Eu tinha 18 anos.
18 anos de idade.
Na época eu estava na Rádio Ilha Negra de Criciúma, né? Eu lembro que já se imaginava, né? Então a rádio já armou, deixou preparado, não tinha jogo naquele fim de semana. Eu acho que foi de um sábado para domingo, se eu não estou enganado, esse dia, essa virada de 27 para 28. Eu lembro que cheguei na rádio umas 4 da tarde e por volta das 6 da tarde a gente já iniciou a cobertura. Uma coisa que ficou assim, que chamou além do acontecimento, demorou para faltar energia elétrica. Então foi possível ficar no ar um bom tempo até a madrugada. E o rádio, você sabe bem, e principalmente naquele momento em que a internet não era tão assim, né, dessa força que tem hoje, era a maneira de orientação. Eu lembro muito da Adilamar Rocha, que naquele momento era a nossa coordenadora e fez comigo boa parte da cobertura. Conseguimos ficar no ar muito tempo, muitas dúvidas em relação ao que iria acontecer. O Coutinho participou muito também naquela oportunidade. Acho que conseguimos ficar no ar, pelo que eu lembro, né? Boa parte da madrugada, depois acabou faltando energia e voltamos no outro dia. Mas foi uma cobertura muito, muito marcante, não tenho dúvida.
Para se ter uma ideia da complexidade do cenário, em 2004, estima-se que a abrangência do furacão cobriu uma área de 400 mil pessoas somente aqui no lado catarinense. 21 municípios barriga verdes foram severamente afetados, 14 deles decretaram situação de calamidade pública e 7 situação de emergência. No Rio Grande do Sul, as cidades mais atingidas foram Torres, Dom Pedro de Alcântara, Arroio do Sal e Três Cachoeiras. Os dados da Defesa Civil, por meio de relatórios de avaliação de danos, indicam que o furacão deixou em Santa Catarina 24.181 pessoas desalojadas, 2.262 desabrigadas e 435 feridas. A grande maioria de acidentes aconteceram após a dissipação do vento e durante o trabalho de manutenção da infraestrutura, porque o que se via era pessoas nos telhados, né?
Eu tenho uma lembrança assim, muito clara também, apesar que boa parte eu fiquei apresentando no estúdio, mas teve um momento até para um rodízio que eu fui com o Jâniter Decortes num carro da rádio, que era um Gol, até o Balneário Rincão. Isso já passava da meia-noite. E dos cenários que eu consegui ver, né, observando naquele momento, a olho nu, foi o pior cenário, até porque o Balneário Rincão, por ser uma região, né, litorânea, aberta, praia aberta, foi um dos locais mais prejudicados. E tanto é que a recomendação principal era que as pessoas saíssem da praia, os moradores mesmo. Uhum. Tanto é que a gente foi para lá nesse local para acompanhar. Até porque começou por volta de 6h30, 7 da noite e foi se intensificando na madrugada. Uhum. Se a noite já é ruim, né? Imagina na madrugada, que fica aquela aflição. Porque muita gente que, como não foi no meio da tarde, não foi no começo da manhã, mesmo aqueles que tinham realmente a intenção de sair de casa, ficaram segurando, né? Porque por mais que você diga, tá vindo uma situação forte, uma coisa atípica. Mas é difícil, né, Bicudo, você deixar a sua casa. É difícil você largar, vou para casa de parente. Eu sei que isso dói, mesmo sendo a melhor coisa a fazer. Então muita gente ficou. Eu lembro do Balneário Rincão, eu consegui ver o que foi noticiado na época, a questão de telhado voando, cobertura voando, essa coisa toda. Chegou determinado, a intenção era ficar no Balneário Rincão, era fazer um poço lá do Balneário Rincão. Repito, estava com o Jâniter na época, só que chegou um momento que não dava mais, né? Até por uma questão de segurança, nós voltamos e do Rincão até a volta a Criciúma, passando por todo esse centenário, o visual é aquele que no outro dia as pessoas conseguiram ver com clareza.
Uhum. Na cultura do milho, 90% de perda, no arroz irrigado, 20%, prejuízo enorme também na agricultura, né?
Não, foi um... e que depois, inclusive, para recuperar foi quase que impossível, né? Pelo estrago. Mas o papel do rádio naquele, como, em situações como essas, climáticas, né, foi um papel fundamental de orientação, tanto no momento, é claro, de novo, que na madrugada a queda de energia, na época, né, sem a questão de gerador e tal, acabou ficando fora. Mas no outro dia, o trabalho de recuperação foi fundamental, porque os órgãos públicos usaram, de todas as emissoras praticamente, essa orientação, né? De buscar as pessoas que estavam desaparecidas, de buscar alojamento, de como poderia se proceder naquele momento, porque o vento ele veio carregado da chuva, eu acho que durante a madrugada. No outro dia também chovia, mas nas primeiras horas já foi possível iniciar a recuperação, né? Mas a minha lembrança principal foi a agonia antes de chegar, porque as pessoas ficavam naquela, vai confirmar mesmo o que a previsão está passando, e depois no outro dia, né, o desespero de quem viu a casa no chão, telhado, a questão da agricultura, a morte de tantos animais, e claro também as pessoas, que no caso aqui do Sul foram 11, né, 11 mortes que foram confirmadas. E eu tenho a impressão que na nossa região aqui, Jaguaruna e tal, Balneário Rincão, a parte litoral foi a parte mais atingida.
Obrigado, Joel, pela participação. Eu vou chamar agora também a participação da Gilsânia Cruz, que é meteorologista da Ipagre-Sira. E na época ela estava esperando um bebê. Opa. Grávida de 4 meses, fez o plantão, colaborou, ajudou também nas informações, como fez também muito bem o rádio naquela época.
Né? Isso. É. Eu lembro da Gilsânia algumas vezes conversando conosco no rádio sobre o tempo também, porque especialmente naquela semana que antecedia, né? E depois, evidentemente, depois também da situação lamentável que muita gente... Não, quem perdeu a vida, infelizmente, né? Mas muita gente perdeu também, teve danos materiais.
As pessoas geralmente duvidam de algumas previsões meteorológicas, mas quando todos falam a mesma língua, assim, opa...
Né? E mesmo, né, Bicudo, conhecendo a credibilidade dos meteorologistas e tal, só que aquela história, mesmo sabendo que é o ideal, dói para as pessoas abandonar a casa, né? Muita gente trabalhou a vida inteira ali, então quer dizer, pô, vou abandonar mesmo sabendo que é o ideal a fazer. Então esse foi um dos pontos principais, e aí o rádio ajuda muito, ouvindo os meteorologistas, até hoje isso é feito, para convencer essas pessoas em situações de clima, né?
Obrigado, Joel.
Um abraço.
Bom ouvir a sua palavra, a sua experiência também, né? Do Furacão Catarina, sobre onde estava, o que fazia. Trabalhava na Rádio Criciúma, Rádio Ilha Negra também, e como comunicador de rádio também atuou na informação. Agora sim, já está conosco a Gilsânia Cruz, meteorologista da Ipagre-Sira. Oi, Gilsânia, bom dia.
Bom dia, Jair, a você, bom dia a todos aí do ponto de encontro.
Obrigada por nos atender. Vamos conversar um pouquinho sobre a sua experiência, a sua bagagem profissional, né? E como também foi o Catarina. A partir de que momento que ele começou a ser identificado como um grande perigo, né? E como realmente foi?
Então, assim, eu acho que naquela semana, né, que antecedeu, a gente, na quinta-feira de manhã, principalmente, acho que dá para falar, assim, que a gente viu uma perturbação que diferente no oceano, né? E na época a gente tinha um dos modelos que tinha uma escala menor, assim, né? Os modelos, para quem não sabe, são equações matemáticas, assim, bem complexas, que têm uma entrada de dados meteorológicos, fazem uma série de cálculos, né? Para medir o que vai acontecer com a pressão nas próximas horas, nos próximos dias, o que vai acontecer com a chuva, o que vai acontecer com o vento. Então, mede, né, todas essas variáveis, te dá uma previsão dessas variáveis para horas e próximos dias. E esse era um modelo que a gente tinha, de uma escala menor, que pela primeira vez colocava uma tendência desse sistema que estava no oceano se aproximar da costa, né? E isso não é comum, porque os sistemas que nós temos comuns no sul do Brasil, mais, né, como por exemplo, vou falar de um ciclone extratropical, ele se forma ali no litoral da Argentina, entre Argentina e Uruguai, às vezes um pouco mais para cima, no Rio Grande do Sul, e ele tem um deslocamento próximo do mar para alto mar, né? Ele se afasta da costa, né, do sul do Brasil. E esse sistema, ele tinha uma previsão de uma trajetória diferente, ele tinha um jeito diferente também, que a gente observava nas imagens satélites, então isso chamou atenção. E a gente disse, não, vamos ficar monitorando, né, ainda acho que naquele dia à tarde, agora já passou um tempo, a gente já fica assim com as informações assim meio, as lembranças um pouco meio atrapalhada de horário, assim, mas naquele dia à tarde, se não me engano, a gente já chamou o pessoal ali da Defesa Civil, né, para mostrar o que a gente estava vendo e a nossa atenção com aquilo ali, a nossa preocupação, né, com aquilo ali. Sexta-feira, no dia seguinte, já houve, parece que houve uma, o pessoal do Centro de Furacões entrou em contato com a Marinha do Brasil, né, falando que tinha a previsão de formação de um furacão e tal, e a gente ficou sabendo dessa informação, a gente fez uma ligação para o Centro de Furacões, né, e eles disponibilizaram um modelo próprio para furacões para o sul do Brasil, e a gente começou a ter essa ferramenta para utilizar, então, né, e aí a gente via ele se aproximando, primeiro, ele se aproximava muito, assim, de Florianópolis e o sul de Florianópolis, mas ele pegava a ilha aqui também. Uhum. Depois, nas próximas rodadas desse modelo, ele já começou a não pegar mais Florianópolis e pegar mais ao sul, e pegar o nordeste ali do Rio Grande do Sul, que foi exatamente onde Catarina, né, atingiu, a área que ele atingiu. Então, a partir dessas rodadas, foi ficando também, assim, uma condição mais clara para nós, para fazer os avisos meteorológicos, né. Na época, a gente não tinha tanta certeza, assim, ó, tinha, né, a gente acabou, assim, na sequência, a gente mesmo classificou ele como furacão Catarina, isso não é comum, né, que era uma coisa muito nova, assim, mas quem classifica os sistemas meteorológicos não seria o nosso centro, teria que ter sido a Marinha, como ela vem fazendo depois desse, que ocorreu isso, agora os sistemas que tem. Agora a gente teve ali em fevereiro, né, a gente veio acompanhando, monitorando o Acará, que ele se transformou em tempestade tropical, mas ele só chegou a tempestade tropical, depois ele começou já a diminuir de intensidade dentro do oceano mesmo. Então, desde então que ocorreu isso, a Marinha começou a classificar os sistemas que devem ter nome, né? Mas na época foi a gente, aqui na Epagre, que acabou colocando o nome dele, quando a gente viu que ele atingiu Santa Catarina, a gente deu duas opções para a nossa equipe aqui, ou Anitta ou Catarina, e acabamos batizando ele como furacão, então, Catarina, né. Uhum. O vento na região, ele chegou na estação que a gente tem ali de Siderópolis, né, que fica na barragem do Rio São Bento ali. Ele chegou a 146,7 km por hora e a pressão ficou em torno de 994 hectopascais, assim, uma pressão bem baixa, né, um vento forte. Ele foi caracterizado assim com uma categoria baseado sobre os impactos que ele afetou, assim, ele ficou como uma categoria 2, né? Mas nas cidades costeiras ali de Balneário do Arroio do Silva, os danos que ocorreram por causa dele foram mais severos. Então, a estimativa desses danos, né, chegou a ser colocada como ventos em torno de 180 km por hora. É que a gente não tem o registro ali desse vento na época, mas aí ele poderia ter ficado entre categorias ali 2 e 3, né? Uhum. Então, ele pode ter sido até um pouquinho mais intenso do que a gente, como ele foi classificado depois, porque essa caracterização nem é feita por nós depois, né? Ela é feita de acordo com os estragos, de acordo com o vento, até pela parte de defesa civil. Houve também, depois de um ano, teve um fórum no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para decretar que ele era um furacão, porque claro que houve, né, teve muita gente que dizia que não era, que ele era um subtropical, que ele não tinha chego a furacão, mas sim, ele foi um furacão mesmo, né? O primeiro que a gente conseguiu registrar, pode ser que em tempos passados a gente possa não ter tido tudo que a gente tem hoje para medir vento, para ver imagens de satélites, pode até ter acontecido um outro que não se sabe, mas esse é o que se sabe que foi registrado.
Ô, Gilsânia, graças a Deus, parece que ele é um fenômeno bastante raro, afinal de contas aconteceu há 20 anos e ele não acontece frequentemente. Quais são as condições, até porque ele foi muito estudado também, com relação à sua formação, o seu impacto, que condições de tempo devem existir para que se forme algo desse tamanho?
É que aí a gente, na época, a gente teve duas coisas, assim, né? A gente teve a temperatura mais alta, que é a gente precisa ter temperatura mais alta no oceano, né? E normalmente no Atlântico, né, sul, a gente não tem essa temperatura tão alta assim. Então, é um dos fatores que nos favorece para que seja um fenômeno raro, né? Mas na época a gente tinha uma temperatura anômala, assim, no oceano, que fez com que ele se alimentasse, né, para chegar até a costa, vamos dizer assim. Uhum. E a gente tinha na época um bloqueio na atmosfera também que favoreceu a formação dele. Então seriam essas duas coisas, né? Ah, e como você disse, ele é raro, não é fácil de, não é normal, né, da gente ter formação frequente desse tipo de sistema. Depois da passagem dele, a gente observou vários aí ciclones, né, que tinham características diferentes, como o ciclone subtropical, que alguns deles se transformaram em tempestade subtropical, outros em tempestade tropical, como foi o último nosso Acará agora, que a gente estava de olho nele, né, porque ele poderia ter chego a uma categoria de furacão, mas no caso ele estava muito na área oceânica, mesmo que ele tivesse chego, a gente imagina que ele não se aproximaria da costa, não teria essa condição como teve Catarina, né? Mas a gente estava de olho nele, de olho o tempo todo para ver o que ia acontecer, porque ele chegou a ter em todos os níveis dele, né? Desde a superfície até altos níveis, um sistema quente que a gente chama, né? Então ele é um sistema que tem que ser bem cuidado, assim, bem avaliado. E só que agora isso ficou, vamos dizer assim, ó, do Catarina para cá. Né, eu acho que acendeu uma luz assim para os meteorologistas do Brasil inteiro, né? E não só do Brasil. Então, hoje em dia, quando acontece qualquer um dessas formações diferentes, está todo mundo de olho, né? A gente utiliza o modelo de centro de furacões também para ver deslocamento, para ver como é que eles estão no centro deles, tanto em superfície quanto em altitude, se são núcleos quentes em todos os níveis, se não são, eles vão fazendo a passagem, de um primeiro uma tempestade, né? Como o Acará foi, ele foi primeiro um ciclone subtropical, depois ele passou por uma tempestade subtropical e depois ele passou por uma tropical. Então, todas essas transições vão sendo acompanhadas e a gente vai monitorando e vai relatando. Isso a gente tem feito junto à Defesa Civil, né? As notas em conjunto, que são muito importantes, porque na época do furacão, uma das coisas que eu acho assim que foi bem, bem cruciais assim foi o desencontro de informação, né? Tipo, enquanto a gente aqui em Santa Catarina fazia um trabalho todo assim de prevenção, de aviso, dos alertas, né? Dizendo que o vento poderia ultrapassar 100 km por hora, que a gente teria chuva significativa no sul, que as ondas poderiam chegar a 5 metros. A gente teve situações em mídia nacional que diziam que não era para se preocupar, que era um furacãozinho no oceano e que o pessoal podia surfar, entendeu? Assim, informações que faziam com que as pessoas, né, ficassem em dúvida. Peraí, mas em quem que eu acredito agora, né? Enquanto eu tenho um centro regional me dizendo uma coisa, eu tenho notícia nacional me dizendo outra. E em que eu acredito, né? Ainda mais assim, se tratando de um fenômeno como esse. Ah, tu vai falar em furacão. Pô, o pessoal tá falando em furacão. O que que eles, né? O que que sabe sobre furacão? Enfim, tudo isso eu acho que acabou também sendo uma coisa que atrapalha muito em qualquer situação que a gente tem de alerta, de evento extremo. Quando tem desencontro de informações, assim, deixa o pessoal em dúvida. E isso, quando as pessoas já não. É como tu falou no início ali. As pessoas, às vezes, elas, mesmo que elas acreditem na informação e elas vão tomar as medidas que têm que ser tomadas, como sair das suas casas, não é fácil isso, né? Não é fácil. Às vezes a Defesa Civil precisa retirar, as pessoas não querem sair, e a gente entende assim que não é fácil. Mas ainda quando tu tem esse desencontro de informação, ainda é pior ainda, né? Porque aí a pessoa, querem me tirar da minha casa, mas eu nem sei se isso vai acontecer, né? Então isso é uma coisa que a gente tem tentado cuidar bastante aqui no estado, assim, fazendo as nossas notas e os nossos avisos para a situação de evento extremo junto com a Defesa Civil.
Cada pessoa tem uma lembrança, né, de onde estava e o que estava fazendo. Você, por exemplo, profissional da área, esperava um
Sim.
bebê, é isso? Então hoje tem um filho de 20 anos.
Isso, exatamente. É o Felipe, o meu filho. Então, na época, o pessoal tinha muito uma preocupação comigo aqui também, porque a gente fez plantão de 72 horas assim, sem parar, né? E o pessoal, na época, como eu estava grávida, assim, eles se preocupavam, pô, vai para casa, vai descansar, não sei o quê. Eu até cheguei aí ali no sábado no sábado eu não ia passar a noite aqui. Eu tinha passado, se não me engano, acho que era quinta, mas eu não ia passar. E aí eu fui para casa e ele atingiu a Santa Catarina bem na noite do sábado ali, que foi o dia 27. E aí, quando ele se aproximou, ele chegou a causar um vento aqui em Florianópolis em torno de 60 km por hora. Só que já foi um vento mais forte, né? E eu tava já indo deitar e coisa assim, daí eu não consegui. Eu falei, não posso ficar aqui, tenho que voltar para lá. E peguei minhas coisinhas, me arranquei para cá e virei a noite aqui fazendo o áudio com, né, assim, também para informar o que estava acontecendo. A gente tem esses áudios aí agora, até o pessoal da NG Plus fez uma matéria e publicou os áudios que eu tinha feito na época. Então, não consegui, assim, né? Tipo, naquele momento, o mais importante era estar tá acompanhando e tá fazendo o possível, assim, né, para que a gente informasse as pessoas, assim. Então, foi isso que aconteceu.
Apesar dele ter sido subestimado em alguns canais pelo Brasil afora, mas o que se percebe aqui é que houve bastante compartilhamento e colaboração mútua entre os modelos, não só nacionais, mas também internacionais, não é?
Sim, porque imagina, né, quando tu, o centro de, quem teria mais experiência de avaliar um sistema desse, assim, como o Centro de Furacões dos Estados Unidos, né? Que é isso que os caras fazem sempre. Então, eles estavam de olho nesse sistema que estava aqui no sul do Brasil, né? Eles colaboraram com tudo com a gente aqui. Então, isso teve. É claro que isso fez uma muda, assim, uma. Mudou a história, né? Da gente fazer a previsão de deslocamento dele, porque sem poder utilizar esses modelos que são próprios para furacões, né, modelos matemáticos, então teria sido muito mais difícil para prever. A gente teria acompanhado imagens satélite e o que a gente teria de dados no oceano, né, também não era muita coisa. A gente teve até inclusive um dos dados foi de uma das embarcações que não saíram, porque a gente pediu para sair todo mundo da costa e a gente fez esse pedido para retirar todo mundo entre 15 sexta-feira, que não era para deixar ninguém, porque os pescadores, eles não estavam acostumados com o sistema, né, que viesse na direção que ele viria, assim. Então a gente tinha uma preocupação muito grande. E na época a gente tinha o Hamilton, que trabalhava com a gente, ficava na base de dados ali em Passo de Torres. E o Hamilton, por rádio, ele tirou a maior parte dos pescadores, mas teve uma embarcação que não atendeu e outra que não acreditou. E uma delas, ela repassou o vento quando o vento já estava a mais de 100 km, tinha detonado a parte da frente do barco dele. Eles estavam apavorados quando eles mandaram o rádio lá para o Hamilton para dizer o que estava acontecendo. E essa foi uma informação, ele não tinha atingido a costa, né? Então, assim, foi uma informação para nós, para eles deve ter sido um momento de muito pavor, para nós foi uma informação fundamental. De saber que na região que ele já estava provocando essa ventania, né? E teve uma embarcação, que daí foi a maior parte das pessoas ali que acabaram, a maior parte dos mortos acabou sendo de uma embarcação, né? Que, eu não me engano, foram 13 ou 14 mortos, assim, por conta desse barco que virou e as pessoas morreram.
Você falou em Passo de
Então.
Torres, inclusive foi ali que uma casa foi arremessada do rio Mampituba para o lado catarinense, inclusive, né?
Sim, pois é.
Impressionante a força, aliás.
Sim.
A categoria foi categoria 2, é isso?
É, ele ficou, ele poderia ter sido, como eu te falei, um pouquinho mais, né? Mas ele ficou ali entre 1 e 2 mesmo, pelo que se tinha de vento, pelo que se tinha de estrago, assim.
Uhum. É, eu lembro que naquela noite, parece que, sabe quando você liga um ventilador na velocidade 1, 2 ou 3? Ele dava uma acalmada e daqui a pouco vinha aquele sopro forte, uivante. Isso assusta muito, né?
É, aí assim, ó, quando o furacão ele atinge, né, a costa, até ele, no momento que ele atinge, assim, tu vai ter uma ventania, e depois tu vai ter a passagem do olho. Na passagem do olho do furacão, daí tu tem vento calmo e tu tem, inclusive tu pode ver o céu claro no olho do furacão, né, e depois a segunda parte dele é a outra parte que preocupa, porque na primeira tu já teve estragos e teve coisas que foram para o chão, de placas, de árvores, de tudo, e na segunda parte da passagem dele ele vai arremessar isso tudo que já tinha caído. Então é uma preocupação muito grande também por isso, porque na época a gente pensava isso, né? Pô, as pessoas vão, na hora que passar o olho, vão pensar que acabou e não acabou. Então isso era uma coisa assim que a gente também informava, né? Que dizia, ó, vai ter um momento ali que... E muitas pessoas disseram que viram o céu estrelado naquele momento e o vento calmo, como se tivesse acabado tudo, e aí vem a segunda banda dele e causa também muito estrago. Né?
Além do aspecto econômico, com muitos prejuízos e mortes também, tem a questão psicológica. Muita gente teve aí abalos enormes, né? Porque assustou demais, não é?
Com certeza. E hoje... para qualquer, eu vejo assim, sabe, antes do furacão ali a gente tinha muito uma questão com os ciclones extratropicais, porque eles são os ciclones que são comuns no sul do Brasil, e quando eles se formam mais próximo à costa, eles também provocam um estrago grande. É só um exemplo aí de que nós tivemos esse ano, ciclones ali que se formaram bem em cima do Rio Grande do Sul e que foram bem, não, até foram, não foram esse ano, desculpa, é que a gente já vamos para março, mas foi o ano passado ali, desculpa, que foi bem na primavera, né, e a gente teve a atuação de uns 2 ou 3 ciclones que se formaram mais próximo da costa e que foi um estrago tremendo entre o Rio Grande, principalmente no Rio Grande do Sul, né, em Santa Catarina também isso acontece baseado nesses ciclones, principalmente quando são próximos, que causam também às vezes ressaca e altura de onda muito alta. Então os ciclones até então eles eram, né, aquela o sistema de que as pessoas associavam assim, ai meu Deus, um ciclone, o vento, né, o mar, tudo. E depois do Catarina foi aquela questão do Catarina, do furacão, e claro que tem fake news rolando pela o tempo inteiro nas redes sociais, e aí quando tem alguma coisa assim, como foi agora dessa última vez, a gente estava o tempo todo monitorando, avaliando, informando, dando a informação correta para a população e tal, mas tem fake news que rolam, vai formar um furacão, ele vai atingir a costa tal, vai acontecer isso, vai acontecer isso, e as pessoas ficam apavoradas, né, então tem sempre que tomar muito cuidado também com a informação que a gente passa para frente, com o que a gente vê, né, sempre tentar pegar informação em órgãos oficiais, né, aí para não ter esse risco, ou se tiver muita dúvida também ligar, conversar com meteorologistas. A gente aqui sempre fez isso, né, a gente fez até na época lá do furacão. Nós trabalhamos aqui, toda a equipe que estava aqui, a gente tinha 2 meteorologistas que não estavam aqui, que estavam em viagem, assim, mas a gente, né, juntou os meteorologistas, os técnicos e outras pessoas que nos ajudaram aqui também, que não eram meteorologistas, mas ajudaram a atender telefones. A gente ficou, como eu te falei, 72 horas, e a gente ficou sem voz. A gente, no domingo ali, estava todo mundo sem voz já, de tanto atender, de tanto, né, dar as informações para quem precisasse na rádio ou para pessoas comuns que ligavam para cá também.
Gilsânia,
então é isso, assim, eu acho que fale.
Dependendo do ponto de vista ou do assunto que se esteja tratando, 20 anos é bastante ou pouco tempo. Na questão tecnológica, hoje, né, seria possível, até com mais antecedência, com mais precisão, se prever o Catarina?
Sim, hoje sim. Hoje a gente conseguiria, aí eu acho que hoje já, aí não seria só, não seria só o centro aqui, mas acredito, assim, que o Brasil está bem mais preparado, assim, para ter uma informação mais unânime, mais completa, teria sim, com certeza, né? É, a questão dele é muito, eu vejo assim, é muito deslocamento e intensidade, assim, né? Às vezes a gente poderia até prever um deslocamento inicial tal, uma intensidade maior, mas à medida que tu vai avaliando e tu vai fazendo os avisos, tu vai melhorando essa previsão, como foi o caso até do Catarina ali, né? Então eu acho que com certeza 20 anos se passaram, a gente tem uma experiência hoje, a nós aqui na EPAG, principalmente assim, né? Foi um marco na história, assim, para nós, né? Então, hoje acredito que tivesse, a gente poderia fazer bem melhor do que foi feito na época.
Gilceria, muito obrigada pela participação aqui no programa. Uma honra falar com alguém que realmente entende, que está no meio, né, que tem uma formação. EPAGRE Ciran, que contribuiu e continua contribuindo ainda. E hoje a gente relembra, né, cada pessoa, na verdade, volta no tempo e fica aqui a mentalizar o que fazia, como estava naquela época, onde estava, o que estava fazendo, né? Muito obrigado pela
Sim.
informação. Uma ótima terça-feira e muito sucesso.
Obrigada, um bom dia para vocês todos aí também. Muito obrigada também pela oportunidade.